Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, temos Childhood, que significa infância. Você tem saudades da sua infância? Nesse episódio vamos falar um pouco sobre isso. Childhood. Começando pela pronúncia da palavra child, que é diferente de children, que é o plural, né? Quando nós estamos falando do plural em inglês, nós temos algumas palavras que são intituladas irregulares, um plural irregular, por ser um plural diferente, como a palavra foot, de pé, e o plural sendo feet, tá? Como tooth, de dente, e o plural sendo teeth. E como a palavra child, que é no singular criança, e o plural sendo children, crianças. Repare até que o som do I muda, né? Aqui no singular nós temos o I pronunciado como I, chai, child. E no plural nós temos o I pronunciado como E, children, viu? Children. No caso, childhood, e essa palavra, essa palavrinha hood que está associada literalmente à palavra child, dá-se então a ideia de infância, tá ok? Bom, como sempre, nós temos um diálogo, né? E dentro desse diálogo, desse English conversation, duas pessoas estão conversando e é como se uma estivesse esperando a outra chegar, e quando a outra chega, a primeira coisa que ela diz é Harry, what's up? Então, começamos com o nome, né, Harry, e em seguida com a pergunta what's up, que pode ser pronunciada exatamente dessa maneira, conforme ele disse, what's up, que é a pronúncia mais certinha, bonitinha. E nós temos também na vida real outras formas de se dizer essa mesma, de se fazer essa mesma pergunta. Pode ser pronunciada, por exemplo, what's up, pode ser pronunciada what's up, pode ser pronunciada what up, ok? Pode ser pronunciada what's up. Existem aí algumas variações que você possivelmente verá nos filmes, nas músicas ou ao viajar para fora do país, ou se você já reside em um país onde a língua mãe é a língua inglesa, você muito possivelmente encontrará essas outras diferentes pronúncias de WhatsApp, tá? No nosso diálogo de hoje, a pessoa utilizou a certinha, a bonitinha, Harry, what's up? Simples assim. Essa pergunta, ela não quer saber como a pessoa está, tá bom? Tem gente que responde, I'm fine, thanks, para perguntas de WhatsApp. Não, definitivamente não. A pergunta é como se dissesse, e aí, beleza? E o outro diz, e aí, beleza? E ninguém responde ninguém. Ou então, e aí, o que está pegando? Ah, nada demais. Tem mais ou menos essa conotação, né? Essa ideia, ok? Então, quando a pessoa pergunta WhatsApp, a resposta pode variar dentre not much, que é o que foi utilizado aqui no nosso diálogo. Pode utilizar, por exemplo, um nothing much. Pode ser um simples nothing. Pode devolver a pergunta de volta para a pessoa, como a gente faz com e aí, beleza. Então, WhatsApp, a pessoa pergunta, a outra responde com uma pergunta. WhatsApp. E só, ninguém responde ninguém. Tá? Então, existem essas variações de resposta. Vamos, antes de tratarmos da resposta propriamente dita, pronunciarmos a pergunta, a frase anterior. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não conhece os nossos podcasts, dentro dos podcasts da Wave, você tem a oportunidade de fala. Sim, você vai falar inglês. Eu vou pronunciar essa frase agora e vou lhe dar a chance de repeti-la, tá? Junto comigo. Assim você treina a sua pronúncia. Lembrando que se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Beleza? Tem muita gente que está tentando aprender a falar inglês lendo. Não vai ficar bom na fala, vai ficar bom na leitura. Tá? Importante você entender isso. Então, eu vou falar essa frase agora e você terá a oportunidade de repeti-la. Aqueles que já estão acostumados aqui com o nosso podcast já sabem como funciona. Vamos lá? Harry, what's up? Harry, what's up? Harry, what's up? Muito bom. O mais importante é você se atentar à pronúncia, né, ao ritmo, à entonação da frase e não necessariamente a cada uma das palavras envolvidas dentro dessa frase, tá? Caso contrário, você estará atrasando a sua fluência. Faça como você fez quando era criança e estava aprendendo português. Ouça e repita. Então, como eu disse, a resposta para essa pergunta aqui no nosso diálogo é o not much. Foi o que foi utilizado, not much. Então, nós vamos repeti-la agora. Vamos lá? Not much. Not much. Not much. Legal. Aí, agora a pessoa vai fazer uma nova pergunta. E a pergunta é: What are you doing? What are you doing? Seria a forma mais certinha, mais bonitinha, mais utilizado nos cursinhos de inglês por aí, mas não comumente utilizado no dia a dia, na vida real. Na vida real, a tendência é você juntar as palavras, né? Como nós fazemos com o português. Então aqui o T se transforma em R e vira what are, tá? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? E existe também uma outra variação que nada tem a ver com isso. Né? Se você observar a escrita, então fica muito diferente, né? A pessoa pergunta, what you doing? What you doing? É bem diferente, mas também utilizado. Então, a forma na qual você vai falar com o outro é você quem decide. Você tem o poder de escolha. O que você não pode é optar pela forma na qual o outro vai falar com você. Por isso, eu, enquanto seu professor, preciso dar esses detalhes da língua, né, e passar essas nuances todas para que você esteja preparado, preparada para assistir um filme e entender, para ouvir uma música, compreender, para conversar com um nativo nas suas viagens, por exemplo, sem dificuldades. Então, no caso aqui, eu com inglês americano, por ter sido criado nos Estados Unidos, tendo a transformar esse T em R e eu vou pronunciar a frase What are you doing? No inglês britânico, mais comumente você vai ver esse T com som de T. Então, what are you doing? Mas a junção aqui do what com o are vai acontecer independente de. Por quê? Porque nós temos uma palavra que termina com o som de uma consoante e uma próxima palavra que começa com o som de uma vogal. E todas as vezes que isso acontece, há uma junção das palavras. E também quando as palavras terminam com o mesmo som, haverá uma junção das palavras. Então, preste atenção nisso. No caso aqui, what are you doing? Tá? Vamos lá? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Então o amigo perguntou o que que o outro está fazendo e o outro responde, just wondering. O que que essa palavrinha significa, wondering? Ela tem a ver com viajando, vai. Acho que é melhor. Ideia aqui seria essa. Ah, estou aqui viajando. Just wondering. Ah, eu acho que também a palavra thinking se encaixaria bem. Just thinking. Ah, que seria pensar, né? Estou aqui pensando. Estou aqui pensando. Estou viajando. Estou imaginando coisas. Tá? Então, just wondering é a resposta. Vamos repetir essa? Just wondering. Just wondering. Just wondering. Muito bom. O amigo curioso, primeiro ele faz uma pergunta exclamativa, né? Wondering. E em seguida quer saber sobre o quê? Ele diz, about what? Muito comumente você vai ver esse T sendo omitido. Então a pronúncia seria about. Aliás, o T do about e o T do what, tá? Então, ó, about what? About what? Viu como se pronuncia naturalmente about what? As palavras são about what, viu? Como que se pronuncia isso naturalmente? About what? Tá, vamos tentar? Wondering about what? Wondering about what? Wondering about what? Muito bom, muito bom. Se o título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente, eu não poderia deixar de passar esses detalhes para você, ou não é? Preparando assim você para a vida e não para passar apenas uma provinha de inglês no final do semestre, para receber um certificado que atesta absolutamente nada a seu respeito. Imagina, certificado de básico, intermediário ou avançado. De que serve se você não fala inglês fluente? Na vida real, ou você fala inglês fluente ou não fala, é simples assim, não é? Não adianta você chegar numa viagem no exterior e a pessoa quiser conversar com você e você virar e puxar da sua pasta o seu certificado de mega ultra power avançado se você não consegue conversar com esse indivíduo na sua frente, não é? Então, pouco importa os anos e anos e anos de estudo do idioma. Aliás, eu geralmente digo que quem estuda inglês não fala inglês. Fala inglês a pessoa que aplica o conhecimento que recebe. O que realmente transforma a vida do ser humano é a prática. Se você não pegar a teoria, que igualmente é necessária, você precisa aprender como, né? O como fazer é tão importante quanto. Mas, se você não pegar esse como e não aplicá-lo na vida real, falando inglês de verdade, dificilmente você vai aprender. Até porque uma aula serve apenas para entendimento do conhecimento que está sendo passado. Você não vai aprender na aula. Esquece isso. Na aula, você vai entender aquilo que está sendo apresentado para você de conhecimento. Se você quer de fato aprender, você precisará treinar esse conhecimento. E para isso, você vai precisar igualmente de um ambiente seguro, um local certo, onde você vai falar inglês com gente de verdade, sem correr o risco de ser ridicularizado, de gerar em si ainda mais traumas linguísticos, né? Ainda mais dores, sofrimento. Então, se você leva o conhecimento direto para a vida real, sem um teste prévio, as chances são que você induzirá em si mesmo uma dificuldade ainda maior de falar o idioma e uma crença ainda maior de que você não é capaz. Mas se você possui um local adequado, com pessoas de verdade, onde você fala inglês verdadeiramente, sem que você corra o risco dessas pessoas rirem da sua cara, e mais, com o professor para fazer as correções certas, da maneira certa e na hora certa, para que assim você evolua, afinal de contas não é errando que se aprende, né? Mas é errando e sendo corrigido que você de fato aprende. Então, você está no melhor lugar possível para conquistar a sua fluência em definitivo. E poucas pessoas possuem esse tipo de ambiente, né? Aliás, eu me arrisco a dizer que quase ninguém possui esse tipo de ambiente. Essa é a verdade. E por isso as pessoas continuam estudando inglês. Estudam, estudam, estudam. E não me leve a mal se você é uma dessas pessoas que ainda durante anos e anos e anos continua estudando inglês. Não fique triste. Existe um jeito, existe um caminho, existe uma forma diferente de se fazer as coisas. Se você quiser, inclusive, aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você participe conosco da imersão Inglês Fluent Wave. Ela acontece de tempos em tempos, em grupos no WhatsApp exclusivamente, onde eu me torno seu professor particular e libero uma série de conteúdos diferentes. Além de podcasts como esse, você tem acesso a videocasts, a textos, a áudios, a aulas gravadas, a aulas ao vivo ministradas por mim e o meu acompanhamento mesmo, feito com você, onde você terá a oportunidade de praticar o seu inglês falando verdadeiramente todos os dias, dentro desse período de 2 semanas completas e 100% gratuito. Se você quiser participar conosco, como eu disse, de tempos em tempos nós abrimos a imersão e você só precisa acessar o site waveidiomas.com. waveidiomas.com. Eu vou deixar na descrição desse episódio igualmente. Clicando no link, você será direcionado para um desses, para o nosso site, né? E lá preencherá o seu formulário com seu nome, melhor e-mail e número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD. E é só aguardar que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. Os nossos podcasts, eles não são aulas, tá? Às vezes as pessoas me mandam mensagem dizendo: Nossa, gostei muito da sua aula hoje no podcast que você enviou e tal. Eu costumo dizer que os podcasts são meros podcasts. Aulas de verdade você só tem dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Mesmo assim, através dos podcasts, muitas pessoas aprendem muita coisa bacana, porque os podcasts não servem apenas para você aprender frases, aprender vocabulário, aprender pronúncia, mas também para você receber dicas como essas que eu acabei de dar para você agora, para que assim você conquiste a sua fluência definitiva. Essas dicas são igualmente cruciais para que você resolva essa questão na sua vida, entende? Não é só o conhecimento técnico. A propósito, eu também sou psicólogo, se você não sabe. Existem dois desafios muito grandes que atrasam as pessoas nas conquistas nas suas vidas, independente das áreas, tá? Incluindo o inglês, mas independente da área. E o primeiro deles é o desafio técnico, né? Você precisa saber como fazer. Se você não sabe como fazer, dificilmente você vai conquistar a sua fluência, por exemplo. E o segundo é um desafio mais comportamental, que tem muito a ver com as suas crenças, com aquilo que foi gerado em você, que foi aprendido por você, seja por observação na vida de outras pessoas, ou por experiência própria, ou até mesmo por ensinamento, né? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu sou velho demais para aprender inglês. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu já tentei tantas vezes, eu acho que eu tenho algum problema. E eu posso afirmar para você que não, você não tem dificuldade, você não tem problema. O que lhe falta é o como certo. Se você aprender o como fazer da maneira correta e óbvio, aplicar o como, porque também não é mágica, não adianta eu lhe mostrar o caminho se você não decidir percorrê-lo. Dificilmente você vai ficar para trás nesse aprendizado se você tiver o como e aplicá-lo. E ainda mais se eu fizer esse acompanhamento seu. Entende? Por isso, eu novamente faço o convite aqui. Acesse o site waveidiomas.com. Aproveite a oportunidade. São 2 semanas inteiras onde eu dou o meu bem mais precioso, que é o meu tempo, para você. Então, você tem tudo aí. É faca e o queijo na mão, é só cortar. Aproveite, viu? Se você quer de fato falar inglês fluente. A pergunta foi about what e a resposta é o título do nosso podcast de hoje: Childhood. A pessoa estava pensando sobre a sua infância. Childhood. Vamos lá, vamos repetir? Childhood. 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 Muito bom. Aí um amigo, né, também retoma a memória imediatamente, diz: Ah, the good old days. E aqui, ó, a nível de para entendimento. The Good Old Days tem essa ideia dos os bons velhos tempos, né? Mais ou menos isso. E a nível de pronúncia, o good, tá vendo? O D do good, esse Dzinho no final, sendo transformado em R, ó. Good old. Lembra que na primeira frase, ou na segunda, na terceira, perdão, quando a pessoa perguntou, What are you doing? O T foi transformado em R e virou What are you doing? Aqui a mesma coisa com o D. Por que isso? Porque os T's e os D's em inglês muitas vezes são transformados em R. Então, good old, viu? Lembra que eu disse que quando nós temos duas letras iguais, a gente omite o som de uma e une as duas palavras? Então, old termina com o som de D. Days começa com esse som de D. A gente omite um dos dois e. Old days, parece uma palavra só, né? Como o good se junta a old, três palavras, na verdade, são pronunciadas como uma. Ó, good old days, viu? The good old days, tá? Vamos lá? The good old days. The good old days. The good old days. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. A dificuldade inicial, ela sempre vai acontecer quando nós estamos aprendendo algo novo, né? Mas a tendência é você melhorar conforme a prática. Por isso, eu digo para você que o controle está nas suas mãos. Se você sentir qualquer dificuldade, pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, mas treine. Porque o treino te levará à evolução que você precisa. E a gente só precisa de um crescimento contínuo, não algo estupendo da noite para o dia, mas contínuo, pelo menos 1% melhor hoje em relação a ontem, tá? Essa é a nossa busca constante. O amigo entendeu a piada e ele diz: Olha, podem até ser os bons velhos tempos, mas não é tão velho assim para mim, não. Not so old for me, alright? Então, eu não sei se é o seu caso, se os seus bons velhos tempos já fazem muito tempo assim, mas no caso da pessoa aqui, né, do amigo o Harry, ele diz que não faz tanto tempo assim, não. Vamos repetir essa então? Ó, not so old for me. E em seguida pergunta, all right? Só para confirmar que é como se dissesse ok, como se ele dissesse isso, né? Não é tão velho assim não, ok? Not so old for me, all right? Vamos lá? Not so old for me, all right? Not so old for me, all right? Not so old for me, all right? Muito bom. O amigo discordando, ainda em tom de piada, ele diz: If you say so, o que quer dizer? É, se você diz, né? Se você está falando, eu vou discordar para quê? Eu não, não vou discordar, não, tá tudo bem. Tranquilo. Então não faz tanto tempo assim, tudo bem, né? If you say so, nice. É isso aí. Agora o Harry pergunta, né? Don't you miss it? E aqui nós temos um T com um som diferente, né? Don't you. Isso geralmente acontece com os Ds e com os Ts sempre que a próxima palavra começar com esse som de I, né? De Y, do you, por exemplo. Então, don't you, viu? Ch-chew. Don't you miss it? Don't you miss it? E agora é importante dizer que a palavra saudade, ela não existe em inglês. Mas nós temos algo próximo a isso, que é a palavra miss, que é sentir falta de, tá? Tem essa ideia de sentir falta de. E é importante ressaltar também que o i, ele tem som de e, na maioria das vezes, e aqui nós estamos falando de padrão linguístico. Então, ao invés de pronunciar miss, você pronuncia mes, e, viu? E, me, mes, mes. Ao invés de você falar it, você fala it. Miss it. Como miss termina com esse som de S, consoante, e it começa com esse som de vogal, então a gente une, né? Miss it. Don't you miss it? Don't you miss it? Posso omitir esse T, Marcelo, no final? Pode. Don't you miss it? Viu? Eu engoli o T do it. Don't you miss it? E fica super natural e muito praticado, tá? Então, quando ele faz essa pergunta, don't you miss it? Para saber se o outro não sente falta, né? Da época da infância e tal. Don't you miss it? Vamos lá, vamos repetir? Don't you miss it? Don't you miss it? Don't you miss it? E o amigo diz, sure thing, man. E essa ideia aqui de sure thing é como se ele falasse, é óbvio, cara. E o man tem essa ideia, né? Ah, Marcelo, mas man não é homem? Sim, man significa homem, mas também tem essa ideia de cara, ok? Então, no caso aqui, está sendo usado como cara, como parceiro, beleza? Sure thing, man. Então, é verdade, cara. Sinto sim, sinto saudade. Sure thing, man. Sure thing, man. Sure thing, man. Muito bom. Muito bom. Aí o amigo ele ainda completa, né? Dá um motivo, vai, pelo qual ele sente saudade. Ele diz: no worries, no responsibilities. E eu não sei como foi a sua infância, mas geralmente quando a gente é bem criança, a gente não tem muita preocupação, não tem muita responsabilidade com muita coisa, né? No máximo, com a escola, em tirar uma nota boa o suficiente para passar no final do ano, sem recuperação. Né? No worries, no responsibilities, ok? Mas não precisa se pagar conta, não é? Não precisa sair para o trabalho, não tem que fazer essas outras coisas que os adultos precisam fazer. Então, no worries, no responsibilities. Bora repetir? No worries, no responsibilities. No worries, no responsibilities. No worries, no responsibilities. Muito bom. Então, o outro completa. Just play all day, every day. Que é a única responsabilidade, a única preocupação básica da criança é brincar o dia todo. Né? Just play all day, every day, todos os dias. Vamos lá? Just play all day, every day. Just play all day, every day. Just play all day, every day. Muito bom. E então, a frase final do amigo aqui sobre o assunto é Sometimes I wish I could go back. Tem essa ideia mais nostálgica, né? De, poxa, às vezes eu queria voltar no passado. Não sei você, mas é o que diz a frase. Sometimes I wish I could go back. Sometimes I wish I could go back. Viu como wish junta com I, wish I? Viu como sometimes I, o S sendo transformado em Z, como acontece em português muitas vezes? Sometimes I wish I, sometimes I wish I could go back. Viu? Vamos lá? Sometimes I wish I could go back. Sometimes I wish I could go back. Sometimes I wish I could go back. Muito bom. Lembre-se que é o ritmo que importa, tá? A entonação da frase. É nisso que você precisa se atentar. Beleza? O outro concorda dizendo me too. Ele também gostaria de vez em quando, voltar no passado. É óbvio que todas as fases do ser humano são importantes. Todas essas fases do ser humano possuem pontos bons e pontos ruins. Mas quando nós olhamos para trás, muitas vezes, principalmente numa situação mais nostálgica como essa, a tendência é esquecermos dos pontos ruins e enxergarmos apenas aquilo que foi de bom, né? E aí fica aquele sentimento, aquele desejo ainda maior de voltar no passado. Mas, como adultos, nós também temos outras coisas que são maravilhosas na nossa vida, além das responsabilidades, das preocupações diárias, não é? Então ele diz, me too, olhando para trás e tendo aquelas lembranças boas, né? Vamos repetir? Me too. Me too. Me too. Muito bom. Em seguida, o outro complementa com as duas palavras good memories, que são essas boas memórias, essas boas lembranças, né, que ele está tendo aqui. Vamos repetir essa? Good memories. Good memories. Good memories. Muito bom. Agora eu gostaria de ler com você mais uma vez o nosso episódio para que assim você treine a sua pronúncia. One more time. Vamos lá? Harry, what's up? Not much. What are you doing? Just wondering. Wondering about what? Childhood. The good old days. Not so old for me, all right? If you say so. Don't you miss it? Sure thing, man. No worries, no responsibilities. Just play all day, every day. Sometimes I wish I could go back. Me too. Good memories. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e, por favor, deixe o seu comentário aqui no episódio de hoje, para eu saber se te ajudei de alguma maneira. Lembrando que o PDF deste episódio está disponível para você igualmente, caso você deseje receber. Basta enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 988 10 3208. Vou deixar na descrição desse episódio para você ter acesso e assim solicitar o seu PDF. Você vai precisar me dizer o seu nome e vai precisar me dizer o nome do episódio, por favor. Fale comigo, Marcelo, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de receber o PDF do episódio Childhood, é esse episódio de hoje, tá? É assim que eu salvo aqui no computador e dessa maneira eu consigo encaminhá-lo para você. Beleza? Nos vemos dentro da nossa imersão em inglês Fluent Wave ou em um próximo podcast. Forte abraço, take it easy, have a great day. See ya. Bye bye now.